pessoal, sejam todos novamente bem-vindos para a unidade 6 da disciplina de Desenvolvimento de Recursos Humanos. A unidade tem como título Por uma visão ampla de desenvolvimento humano com base na racionalidade substantiva. Eu diria para vocês que essa aula é um grande desafio, para mim é um grande fechamento de toda a disciplina, onde tem ideias fundamentais de uma perspectiva mais reflexiva e crítica a respeito de desenvolvimento de pessoas nas organizações. É um grande desafio tratar de uma série de temas, como a gente vai destacar aqui, que são os tópicos, né? A visão de sujeito predominante na administração e na psicologia, a ideia de sujeito político e psíquico que o Henriquez nos traz, falar em modelos de homem e teoria administrativa que o Guerreiro Ramos nos traz, para chegar na discussão de racionalidade substantiva e racionalidade instrumental na prática das organizações. Esses são temas extremamente interessantes, que eu sugiro e espero despertar em vocês uma curiosidade para uma bela leitura da apostila e o complemento, com as indicações que a gente coloca no material, ir atrás desses autores e poder ampliar as ideias de vocês sobre esses assuntos. São temas fundamentais para a gente poder pensar em desenvolvimento de recursos humanos de uma maneira mais ampla, que não seja o indivíduo só voltado ao trabalho, só voltado a resultados operacionais. Pois bem, a primeira discussão, né, que é extremamente importante, que a gente destaca no próximo slide, concepções de sujeito e teoria administrativa e psicologia. Bom, o que que a gente coloca aqui que eu acho importante? A gente pensar um pouquinho qual é que é a ideia de sujeito, de gente, né, que a teoria administrativa traz. Ela tem uma relação forte aqui, né? Quem é? Vamos botar um ponto de interrogação. Quem é esse sujeito que trabalha dentro de uma organização? Quem é esse sujeito que trabalha dentro da empresa? A gente vai ver que dentro das ciências que estudam o ser humano, a psicologia é uma ciência fundamental para a gente. E a psicologia, ela também tem as suas divergências, as suas controvérsias, as suas convergências, e uma série de autores destacam, né, três grandes abordagens da psicologia para entender o ser humano e o comportamento humano. E aí a gente destaca a psicanálise, o cognitivismo e o behaviorismo. São diferentes concepções para entender o comportamento humano. A psicanálise, por exemplo, ela vai nos trazer as ideias de compreensão sobre o inconsciente, subconsciente, de que forma esses elementos, essas dimensões do ser humano influenciam o seu comportamento, a sua vida. Aquilo que não necessariamente está no consciente, no revelado, no concreto e que também influencia o comportamento do ser humano. O cognitivismo também é uma corrente na psicologia que busca entender quais são as elaborações mentais, né? Como é que o sujeito pensa, de que forma o cérebro assimila informações, a memória se desenvolve, incorpora novas ideias e que isso vai influenciar o comportamento dos seres humanos, dos sujeitos na nossa sociedade. E temos o behaviorismo como uma outra perspectiva também de compreensão do comportamento humano. O que que a gente observa, em relação às teorias administrativas e essas teorias da psicologia? A gente observa uma forte relação que eu destaco nessa figura entre a teoria administrativa e a ênfase do behaviorismo. A gente vai ver que boa parte da literatura de administração de recursos humanos, por exemplo, tem uma ênfase muito grande do behaviorismo e do comportamentalismo. Isso é interessante a gente destacar, porque quais são as ideias fundamentais do behaviorismo? Ela fortemente é uma concepção de comportamento humano que está orientado a estímulos externos. Ou seja, o indivíduo se comporta no mundo de acordo com aquilo que ele recebe do estímulo externo, do ambiente, perdão, e está fortemente relacionado com processos de premiação e punição. Ou seja, a ideia do behaviorismo, o comportamentalismo, está muito relacionado aos experimentos, né, do Skinner, a experimentos do Pavlov, que aconteceram em décadas anteriores e que eram experimentos de laboratório para tentar ver comportamento de animais em relação a estímulos que o pesquisador ou cientista lhe provocava, né? Então, com determinado som estava associado receber comida. Com determinado, a gente vai ver depois aos ratos de laboratório, né? Que quando o rato ou o animal ele tem um procedimento adequado, ele recebe uma premiação na forma de algum tipo de alimento. Ou quando ele tem um procedimento inadequado, ele recebe um choque. Isso é um exemplo claro, seriam os ratos em buscando o caminho dentro de um labirinto, por exemplo, né? Sempre que ele aprende o caminho certo, ele recebe uma premiação, e quando ele vai no caminho errado, ele receberia um choque. Ou seja, isso é que são o que a gente chama de estímulos externos e premiação e punição. Ou seja, extrapolando essa ideia para o comportamento humano, a psicologia passa a entender o comportamento do sujeito basicamente em cima desse procedimento de estímulo e resposta. Então, o indivíduo, ele tem um determinado comportamento. Se ele se comporta de acordo com o esperado, ele tem uma premiação, que pode ser uma nota boa, que pode ser uma comida que lhe agrada, que pode ser um presente. Da mesma forma, se ele se comporta de uma maneira inadequada, ele teria uma repreensão, um castigo, que pode ser físico, que pode ser a limitação de ir em um determinado evento na empresa, que seria uma promoção ou seria um deslocamento que ele não tem nenhum agrado em estar correspondendo. Ou seja, a ideia do behaviorismo, ela parte do pressuposto de que a gente consegue definir o comportamento das pessoas com aquilo que a gente age sobre ela. A gente vai ver que o behaviorismo influenciou fortemente o pensamento na educação em várias áreas. A gente sabe que o comportamento humano, ele tem uma grande influência do ambiente externo. Ninguém nega o conhecimento gerado pelo behaviorismo. A grande questão que se coloca é que é uma maneira limitada de entender o comportamento das pessoas. Para o behaviorismo, qualquer sujeito seria capaz de controlar totalmente o comportamento de outras pessoas. E a gente sabe, as evidências mostram, em toda a história da humanidade, que não necessariamente. O próprio behaviorismo mostrou as suas limitações quando se observa que nem sempre o adestramento de um animal, por exemplo, dá certo. Um animal, ele pode ser punido e ele pode continuar errando. Assim os seres humanos. Não fosse assim, a gente não teriam pessoas que morreram, né, defendendo uma determinada causa. Não teriam pessoas que foram torturadas e se mantiveram fiéis aos seus princípios e às suas ideias. Então, são exemplos mais drásticos para deixar claro que o ser humano, ele não é o seu comportamento, ele não é definido apenas externamente. Ele tem uma influência limitada, é uma forma reduzida de entender o comportamento humano por meio desses estímulos externos. Não fosse assim, a gente, por isso as outras abordagens da psicologia entenderam que o indivíduo pensa, ele elabora, ele reflete. Por isso que às vezes ele se nega a fazer aquilo que estaria em desacordo com aquilo que ele pensa. Na verdade, no slide seguinte a gente destaca, né, que essa perspectiva behaviorista, ela tem a ver com funcionalismo, que ela é predominante tanto na administração quanto no behaviorismo. Ela não responde mais à demanda das atua às demandas atuais do contexto das organizações. Ela tem a forte ênfase da perspectiva behaviorista nas teorias administrativas e principalmente na administração de recursos humanos. Ela tem uma forte ênfase com controle e previsibilidade do comportamento humano, uma visão simplificada sobre o assunto. Então, o que que a gente está dizendo aqui? Essa visão behaviorista da psicologia, ela se casa, ela tem uma ligação muito forte com uma visão limitada da gestão, de que é possível a gente prever e controlar o comportamento das pessoas. É muito fácil, seria muito fácil para o gestor, e muitos acreditam que basta dar prêmio, basta de dar um prêmio em dinheiro, basta premiar com promoção, que a gente consegue que os empregados façam tudo aquilo que a gente espera. O que as pesquisas mostram e a experiência? Isso é um pressuposto extremamente limitado. Por isso é que eu destaco aqui como, né, uma bomba, efetivamente. Muito cuidado. Existe uma série de discussões já nos chamando a atenção dessa limitação. O ser humano não é um animal que a gente adestra e possa simplesmente fazer o que quer dele. Por isso é que a gente vê muita reclamação de gestores que acreditam nessa pressuposto, vai dizer, pô, a gente faz tudo, tudo, tudo para os empregados e mesmo assim eles estão insatisfeitos. Pois bem, por quê? Porque a satisfação dos empregados, ela vai muito além, a satisfação das pessoas, ela vai muito além do que aquilo que uma empresa possa dar a ela. E reconhecer isso é fundamental para reconhecer as limitações desse pensamento behaviorista que influencia a administração. Relacionado a isso, também eu destaco as discussões que o próprio Henriquez, que é um outro autor que vai discutir a necessidade do resgate, né, do sujeito histórico, do sujeito político e do sujeito psíquico. Ele vai fazer um questionamento no artigo que eu indico para vocês, né, do sujeito autônomo ou do indivíduo descartável. O Henriquez vai chamar a atenção de uma sociedade que a gente vive, que tem a ver com o que eu falei na unidade passada, da sociedade gerencial, daquela sociedade onde só aquilo que tem valor econômico é o que interessa. O sujeito, ele é muito descartável, né? Ele é um elemento que serve enquanto ele tem valor econômico. Quando não tem mais, ele não faz mais sentido. O Henriquez vai chamar, é um belo artigo, chamando a necessidade de a gente repensar e resgatar o sujeito histórico, o sujeito político que ele vai nos salientar, que é aquele que toma decisão, é aquele que é membro ativo da sua organização e da sua sociedade, da sua comunidade. E além de um sujeito político, de um sujeito participativo, ele também é um sujeito psíquico. É um sujeito que tem sentimentos, é um sujeito que tem emoções, é um sujeito que tem dilemas, e isso também interfere na sua vivência, né, na sua experiência e trajetória enquanto ser humano. O resgate desse sujeito, ele é extremamente importante, que o Henriquez nos traz, e ele tem a ver com a ideia limitada que eu coloquei antes dos fundamentos do behaviorismo aplicado à administração. O sujeito político, o sujeito psíquico, ele é um sujeito cuja perspectiva behaviorista não dá conta de compreender. Certo? Então, o Henriquez nos reforça essa ideia de compreender efetivamente um sujeito humano muito mais complexo do que a visão limitada que predomina no pensamento da administração de maneira geral e da administração de recursos humanos. Pois bem, um outro autor que nos traz uma belíssima discussão, Alberto Guerreiro Ramos, um autor brasileiro que tem uma produção muito interessante, crítica em relação, que vai falar num artigo muito bom a respeito das teorias administrativas e modelos de homem. O Guerreiro Ramos vai estar nos chamando a atenção para aquilo que eu coloco no slide seguinte, deixa eu ir na sequência, né? Que as teorias e práticas administrativas, elas comportam diferentes visões de sujeito. Isso é muito fácil entender. Eu tenho uma prática, né? Existe uma prática pedagógica e uma teoria pedagógica que está associada a uma concepção de estudante, uma concepção de aluno, uma concepção de sujeito que está na minha frente. Se eu tenho uma concepção de sujeito limitada, que o sujeito não pensa, que é eu, né, ou é o professor que coloca todo o conhecimento para ele, eu vou ter uma prática pedagógica de só exposição, de não ter reflexão, de não ter discussão. A administração é a mesma coisa, é isso que o Guerreiro Ramos vai estar chamando a atenção. Que dependendo da concepção de sujeito que eu tenho, ou que o gestor tem, ele vai ter uma prática de gestão diferente. E o Guerreiro Ramos vai refletir sobre o pensamento da administração, as diferentes teorias que a administração foi desenvolvendo e as diferentes práticas de gestão associadas a essa teoria e os tipos de sujeito que essas teorias tinham associadas a ele. E o Guerreiro Ramos chama atenção, que eu destaco nesse slide, a necessidade de repensar as teorias administrativas frente a um novo tipo de sujeito, próprio da realidade das organizações contemporâneas. Ele vai dizer que as teorias vigentes não dão conta desse novo sujeito. Então, o objetivo desse artigo do Guerreiro Ramos é refletir a respeito das diferentes teorias administrativas e as concepções de sujeito que elas comportam. Ele vai dizer que a realidade contemporânea, isso o Guerreiro escreve a partir da década de 80, perdão, é um artigo dele na década de 80, que ele vai dizer, olha, a dinâmica do mundo naquela época, a dinâmica das organizações, a complexidade, as teorias administrativas não comportam, as práticas de gestão não comportam esse tipo de sujeito que a gente está precisando. E que sujeitos e quais são as teorias administrativas que ele vai nos fazer refletir? Aí eu chamo a atenção aqui no próximo slide, certo? Guerreiro Ramos vai falar em três tipos de sujeito. né? Três modelos de homem que ele chama: o homem operacional, o homem reativo e o homem parentético. Lembrem bem que são três conceitos muito marcantes da obra de Guerreiro Ramos, esses três nomes, e principalmente o sujeito parentético. O Guerreiro Ramos vai dizer, né, que o homem é operacional, como a gente destaca, ele é o sujeito objeto, ele é o sujeito coisa. Ele está muito associado à abordagem clássica da administração. É um sujeito recurso, né, é aquele necessário para fazer a máquina da organização funcionar. É o recurso necessário a operar equipamentos para a gente ter produtos, né, como saídas. O homem reativo é um sujeito ajustável, é um sujeito flexível. O Guerreiro vai dizer que a evolução do pensamento da administração, e aí a escola de relações humanas, ela nos traz, na medida que nos traz conhecimento sobre as necessidades humanas, certo? Ela vai nos trazer a ideia do ser humano que tem necessidades, que tem sentimentos e que aí a administração precisa atender a esse sujeito para que ele possa trabalhar de maneira mais adequada. Pois bem, é muito a lógica behaviorista que eu falei anteriormente. O homem reativo, ele é próprio da abordagem de relações humanas e ele vem, certo, ao ajuste ao trabalho e também ele chega na própria teoria da contingência, que é a ideia de que o indivíduo se adapta ao ambiente e a organização também se adapta ao ambiente. O Guerreiro Ramos vai dizer que a ideia do homem ajustável, ou do homem reativo, também é uma ideia limitada. Ou seja, as teorias clássicas elas tinham a ideia do homem operacional, depois a gente tem a ideia do homem reativo, ou seja, aí ele não é um objeto. Ele é um sujeito que pensa, mas ele só reage. De acordo com o ambiente, ele vai dar a melhor resposta a esse ambiente. Caríssimos e caríssimas, essa tem sido a ideia que predominantemente a gente vê nos discursos, nas práticas, em boa parte da literatura de gestão. É o homem reativo, aquele que se adapta, o homem eminentemente flexível. O que que é o terceiro tipo de homem que ele vai falar? É o homem parentético, um sujeito crítico e ele tem a ver com uma administração mais contemporânea, um pensamento ainda a ser desenvolvido. De acordo com Guerreiro Ramos, o homem parentético, ele é um homem crítico, ele é capaz sim de se adaptar ao ambiente, a se ajustar, mas não deixa de levar em conta valores éticos que norteiam esse ajuste, que norteiam essa capacidade dele de lidar com as demandas do ambiente. Ah, ele vai dizer que nós não temos teoria administrativa ainda desenvolvida e práticas de gestão próprias a esse tipo de ser humano. No slide seguinte, eu faço um destaque, algumas ideias do homem operacional, né? Sobre a prática de gestão associada ao homem operacional para concretizar bem esse pensamento. Tem-se um método autoritário de alocação de recursos, o trabalhador é visto como um ser passivo. O treinamento é mais uma técnica para ajustar, ou seja, o treinamento é simplesmente para a gente capacitar para o sujeito executar melhor o trabalho. A gente vai ver que essa ideia, essa prática de gestão ainda é muito comumente presente nas organizações, né? Predomina uma visão de que o homem é calculista, motivado por recompensas materiais e econômicas. Olha, olha, percebam bem a ideia do sujeito behaviorista. Né? A gente vai ver que está muito relacionada ao homem operacional. A visão de administração é isenta, né? Ela é neutra, e isso é bastante questionável. Ocorre uma indiferença sistemática às premissas éticas e de valores do ambiente externo, ou seja, não se precisa refletir se está certo ou errado aquilo que a empresa está fazendo, aquilo que a gente espera, né? Eu escuto muito, às vezes, as pessoas dizerem: ah, a pessoa não tem alternativa, ele é obrigado a fazer isso. Isso é essa indiferença sistemática às premissas éticas, né? E o trabalho é essencialmente considerado um adiamento da satisfação. Então, esse é um resumo das ideias do que é a prática de gestão associada ao homem operacional, que é a visão da teoria clássica. Pois bem, o homem reativo, ele basicamente vem com a influência de que eu vou estar capacitando o sujeito para melhorar as suas competências e reagir conforme o trabalho. No homem reativo, a evolução é muito pequena. Eu tenho já um sujeito que se adapta, mas as premissas de valores éticos, elas não necessariamente estão presentes. É a ideia amplamente disseminada é que a flexibilidade é uma necessidade e que a gente tem que se adaptar às mudanças do ambiente. Pois bem, o homem parentético, que é o que a gente destaca, ele é aquele que se coloca entre parênteses que eu coloquei ali. Por isso a palavra parentético. O Guerreiro Ramos vai chamar a atenção. É um sujeito que ele consegue sair do seu meio e estar fora dele. Ele coloca o seu meio entre parênteses e ele consegue analisar criticamente o seu próprio meio. É uma capacidade muito difícil, né? Não é fácil com que as pessoas saiam do seu meio e possam olhar criticamente o seu ambiente, o seu espaço que ele está vivendo. Ele é uma atitude fundamental que seja adotada para poder vir criticamente e não necessariamente aceitar tudo que o ambiente coloque para o sujeito. Por isso que o Guerreiro Ramos destaca, e eu coloco no slide, ele não deixa de ser um participante da organização, ele não pode ser psicologicamente enquadrado como aqueles indivíduos que apenas se comportam de acordo com os modelos reativo e operacional. Ele possui uma consciência crítica altamente desenvolvida das premissas de valor, ou seja, ele é um sujeito que vai criticar com base na ética aquilo que é colocado, né, da organização para ele. Ele não se esforça demasiadamente para obter sucesso segundo os padrões convencionais, ou seja, ele não é um sujeito que vai estar de acordo com os parâmetros que socialmente são definidos como sucesso. Isso muitas vezes é questionado. O que é sucesso? É o sujeito que está numa posição na hierarquia, uma posição alta na hierarquia da empresa? É um sujeito que fez carreira em grandes empresas e ganhou muito dinheiro? Esses que são os padrões convencionais. O homem parentético não necessariamente ele vai se adequar a esses padrões socialmente estabelecidos de sucesso. O que temos mais pela frente? Ele dá grande valor ao seu eu e teria urgência em encontrar um significado para a vida. Por isso a ideia de crítica, né? O homem parentético é aquele que ele vai refletir que as coisas façam sentido, né? Por que que eu tenho que inovar? Por que que a empresa tem que ser criativa? Por que que a gente tem que lançar novos produtos? Isso é que é ser parentético, é refletir sobre isso. Muitas vezes o homem reativo é aquele que simplesmente aceita a inovação como algo inquestionável. E o homem parentético vai pensar: a inovação é importante, sim, mas por quê? Para quem? Essas são questões extremamente importantes e que o Guerreiro Ramos nos chama a atenção, que a gente não necessariamente tem um pensamento de administração desenvolvido para esse tipo de sujeito. Teorias administrativas e práticas de gestão. É bom a gente refletir o que que seria uma gestão relacionada a esse tipo de sujeito. E aí, na sequência, eu chamo a atenção que essas ideias, né, a gente coloca o tipo de sujeito e orientação para ação. Então, o que a gente vai refletindo na sequência é qual é que é a orientação para ação que é chamado, qual é que é a racionalidade, que tipo de razão, raciocínio que os seres humanos utilizam na sua prática no trabalho. Ah, o que a gente está chamando aqui de duas formas de orientação, né? A orientação por valores e a orientação por resultados. O sujeito reativo que a gente colocou anteriormente, ele é fortemente tem a sua ação orientada por resultados. E o sujeito parentético, a sua ação fortemente orientada a valores. Não se quer dizer que o sujeito parentético ele não tem uma ação também orientada para resultados. Ele tem o cálculo de consequências, ele tem uma preocupação com a orientação pelo resultado econômico, mas ele não deixa de ter uma orientação também voltada a valores éticos. É isso que diferencia o homem reativo do homem parentético. O homem parentético ele é orientado por essas duas lógicas, tanto a orientação por valores, que predomina, mas também uma orientação por resultados. O modelo de homem reativo praticamente é uma orientação somente para resultados. Não se fala mais em valores e valores éticos. Essa discussão remete muito a uma ideia de racionalidade que está por trás, né? Essa orientação, o que orienta a minha reflexão, o que orienta o uso da minha razão, né? É a racionalidade, é a razão colocada em prática. Guerreiro Ramos e uma série de outros autores vão falar em dois tipos de racionalidade: racionalidade instrumental e racionalidade substantiva, que são as lógicas que orientam uma ação racional substantiva e uma ação racional instrumental, que eu coloco no próximo slide. Uma racionalidade substantiva é uma utilização da nossa capacidade de raciocínio, de reflexão, certo? Por isso é racionalidade, por isso é uma ação racional. Ela é substantiva porque ela está orientada a valores. Mas eu também posso ter uma ação racional, uma lógica de ação voltada a resultados, voltada a desempenho econômico-financeiro. Discutir essas duas lógicas, ela é fundamental dentro do espaço da organização e dentro do espaço da empresa. Com base no trabalho de Guerreiro Ramos, eu chamo a atenção na unidade 6, um importante trabalho do professor Maurício Serva, que vai discutir a racionalidade instrumental e substantiva na lógica de ação das organizações. O que que Guerreiro Ramos, o próprio Max Weber nos diz, e uma série de outros autores, que as organizações formais, aquelas que a gente conhece, elas são fundamentalmente orientadas pela racionalidade instrumental, por essa ação racional instrumental que eu chamo a atenção. Então, Weber nos disse, o Guerreiro Ramos nos chama a atenção, que é essa lógica que predomina nas organizações formais. O que Guerreiro Ramos vai criticar e Maurício Serva, e além de outros autores, utilizam isso como base, é um resgate também da racionalidade substantiva. Ou seja, da ação orientada a valores também deveria ser resgatada na prática das nossas organizações. Porque um sujeito que só se orienta pela lógica instrumental, um sujeito que só se orienta pela ação racional instrumental, aquela voltada a resultados, é uma visão limitada de ação humana. Então, Maurício Serva, baseado no trabalho de Guerreiro Ramos e também de um outro autor chamado Habermas, ele vai discutir essa ação racional substantiva e ação racional instrumental, e ele tenta fazer um estudo que a gente chama de teórico-empírico, que é, pois bem, olhar em organizações concretas, até que ponto a gente vê uma lógica substantiva aliada à lógica instrumental, ou, em alguns casos, predominância de racionalidade substantiva na prática de algumas organizações. A gente vê que predomina instrumental, e é uma grande crítica que Guerreiro Ramos faz e outros autores, o fato de a gente deixar de considerar que também possa existir ação orientada a valores, ação orientada a valores éticos nas organizações. Nesse trabalho que eu indico na apostila, o professor Maurício Serva desenvolve toda uma operacionalização que eu destaco aqui, um resumo, né, de uma ação racional substantiva ou da racionalidade substantiva, que ela seria composta por uma série desses elementos que eu destaco: pelo julgamento ético, pela autenticidade, por valores emancipatórios, por autonomia, ou por aqueles que eu coloco no próximo slide, pela autorrealização e pelo entendimento, certo? São uma série de elementos que caracterizam uma ação racional substantiva: autenticidade, valores éticos, autonomia, autorrealização, entendimento. Então, com base nessa operacionalização, nesses elementos, e também numa operacionalização para a racionalidade instrumental, que eu destaco aqui, como, por exemplo, né, o cálculo, a orientação para o cálculo, a orientação para fins, a orientação para maximização dos recursos, que são elementos da racionalidade instrumental, bem como os outros elementos, né, orientação para êxito, resultados, para o desempenho, para a utilidade, são uma série de elementos da visão instrumental de gestão, ou para a visão instrumental de ação. Com base nessas duas classificações, vamos dizer assim, nesses elementos da ação instrumental e da ação substantiva, Maurício Serva utiliza o quadro de análise que eu destaco aqui, que tem na apostila. Ele analisa organizações concretas, como eu falei, para ver até que ponto a gente observa a racionalidade substantiva em organizações formais. Ele analisou 11 processos que eu destaco nesse quadro, por exemplo, hierarquia e normas, valores e objetivos, tomada de decisão, controle, divisão do trabalho. E por meio dessas duas classificações, o que que seria uma racionalidade substantiva, né? Por meio do entendimento, julgamento ético, autorrealização, uma série desses elementos da racionalidade substantiva, bem como da racionalidade instrumental, conforme eu também destaquei no slide anterior, a orientação para fins, para desempenho, para utilidade, para o êxito. O autor, né, procurou investigar, e é um quadro muito útil para a gente analisar qualquer organização concreta que a gente conheça. Como é que são definidas as normas? É com base no entendimento ou é com base no resultado? Como é que é definida a divisão do trabalho? Como é que a gente distribui as tarefas entre as pessoas? É na lógica da qualificação? Cada um faz a tarefa de acordo com as suas qualificações. Essa é uma lógica da racionalidade instrumental e certamente é aquela que predomina nas organizações que a gente conhece. O que que seria diferente? O que que seria uma lógica substantiva na divisão do trabalho? Pois bem, com base no entendimento, com base na autorrealização, as pessoas fazem aquilo que elas gostam. Elas fazem aquilo que elas se sentem realizadas. Essa seria uma racionalidade substantiva. As normas, elas são aplicadas, né? Aqui, elas são elaboradas com base no julgamento ético ou com base na orientação para fins, para o desempenho. Ou seja, assim sucessivamente. A gente pode usar esse quadro de análise, conforme o professor Servo utilizou, para ver organizações concretas. E ele tem um interessante trabalho que ele analisa três organizações na Bahia, e uma delas ele observa a predominância da racionalidade substantiva numa série desses processos organizacionais, certo? No, na análise dos valores e objetivos, na reflexão sobre organização. Na dinâmica dos conflitos, na dinâmica da tomada de decisão, o que o autor observa é que, na prática, uma das organizações apresentava uma forte orientação pela racionalidade substantiva. O trabalho dele é extremamente importante porque ele chama a atenção da gente que, embora normalmente a gente considere a predominância da racionalidade instrumental, que é a orientação para resultado, para desempenho, também a gente possa encontrar orientação para valores ou a racionalidade substantiva. Por isso é que eu destaco no nosso, né, próximo slide, aqui eu destaco os três casos em análise, mas no nosso último slide, a reflexão. Qual a predominância nas organizações? A racionalidade instrumental ou substantiva? A gente sabe que o cotidiano das organizações que conhecemos, a racionalidade instrumental, ela é fortemente presente. Max Weber disse isso quando falou das organizações burocráticas, que são a maioria das organizações que conhecemos. A universidade, os hospitais que conhecemos, né? Os bancos, boa parte das empresas. Predomina a racionalidade instrumental. Agora, o que é importante que esse trabalho nos chama atenção e que a obra do Guerreiro Ramos também nos chama atenção é a necessidade de se resgatar o sujeito parentético e a racionalidade substantiva. Ou seja, para a gente discutir a pergunta seguinte, quais as possibilidades de desenvolvimento humano frente a esses tipos de racionalidade, é importante a gente destacar. Para se falar em desenvolvimento humano na perspectiva da racionalidade instrumental, ela é muito limitada. Ali eu só vou pensar em desenvolvimento de sujeitos orientados ao trabalho, orientados a maior resultado para a empresa. É claro que essa forma de desenvolvimento, ela é importante sim, a gente não nega. Agora, o que a gente chama atenção é que essa é uma visão limitada de desenvolvimento. É claro que eu preciso pensar em sistemas de carreira, em processos de desenvolvimento gerencial, em capacitação ampliada, que as pessoas desenvolvam as suas competências, que a organização desenvolva mecanismos de aprendizagem e que esses são fundamentalmente orientados ao trabalho. Mas para essa disciplina é extremamente importante chamar atenção com essa unidade que o ser humano também cresce e se desenvolve numa perspectiva ética, numa perspectiva de valores mais amplos. Então, ele, para ele crescer como ser humano, significa que ele vai aprender sobre história, ele vai aprender sobre cultura, ele pode aprender sobre uma série de outros assuntos, ele tem uma série de outras dimensões que o sujeito também aprende, que não necessariamente estaria orientado para o trabalho. Então é importante a gente concluir a disciplina que vocês entendam. Desenvolvimento humano na lógica da empresa é um desenvolvimento humano fundamentalmente orientado para resultado, é um desenvolvimento humano com uma carga fortíssima da racionalidade instrumental e essa é uma visão limitada. É a que predomina, sim, mas é limitada. Se estamos falando em organizações diferentes, que são muito mais complexas e dinâmicas, o pensamento do Guerreiro Ramos, eu diria que ele é fundamental no sujeito parentético e no resgate à racionalidade substantiva. Eu diria que o desafio da administração, o desafio dos gestores, o nosso desafio é a gente pensar em sujeitos que possam ser críticos à realidade, que se desenvolvam, que aprendam e que possam contribuir muito mais, não só com resultado econômico e financeiro, mas com a melhoria na qualidade de vida de toda a sociedade de maneira geral. Pois bem, essas são as reflexões finais que eu trago para vocês na unidade 6 e de maneira geral de toda a disciplina. Eu recomendo a todos uma boa leitura, boas reflexões e a gente espera que a disciplina tenha provocado o contato de vocês com uma série de conhecimentos importantes sobre como que o pensamento da administração de maneira mais tradicional pensa desenvolvimento, ele foi pensando, né, na história da gestão e ele vem pensando mais contemporaneamente nessa grande ênfase em aprendizagem, em conhecimento, mas que a gente tenha clareza que mesmo pensando em aprendizagem, gestão do conhecimento, não seja de uma maneira apenas instrumental. Esse é o nosso recado, a gente deseja sucesso, um bom trabalho na disciplina e fora na disciplina, nas suas carreiras, em todas as suas trajetórias, tanto pessoal quanto profissional. É isso que a gente deseja para vocês e que essa disciplina, essa unidade, ela se encerre e que a gente possa ter provocado, né, a curiosidade de ter o contato com pensamentos importantes, mesmo para aqueles gestores que não vão trabalhar com a área de RH, para gestores que vão trabalhar de maneira geral com qualquer organização. Uma boa sorte a todos vocês, muito obrigada e bom trabalho a todos.